Mas hoje eu quero entrar em outra etapa a respeito da gestão dos pensamentos. Eu quero entrar no aspecto de quando nós terceirizamos os nossos pensamentos. Quando nós delegamos a outra pessoa a autoridade para interferir naquilo que eu sinto. Nós não podemos permitir que os nossos sentimentos e pensamentos sejam governados por outras pessoas. Deus, Ele nos colocou, Ele nos criou, Ele nos concebeu para que nós pudéssemos governar sobre toda a terra. E o governo, ele se inicia a partir de esferas de atuação. A primeira esfera de atuação que Deus te deu é a sua própria vida. Se você não governa os seus pensamentos, você não tem nem mesmo como governar a sua casa. Se você não governa os seus pensamentos e não governa a sua casa, você não tem nenhum tipo de governo para exercer sobre a sociedade. E hoje nós vivemos dias onde as pessoas estão completamente desequilibradas emocionalmente. Elas não conseguem ter o governo dos seus pensamentos. Então elas terceirizam para os outros. Então elas acabam sendo influenciadas todos os dias por alguém. E muitas vezes pessoas que elas nem conhecem. O problema, meus irmãos, é que quando nós estamos num caminho errado e nós não percebemos, nós não temos como mudar a rota. Então hoje Deus quer trazer luz em algumas áreas da sua vida que estão completamente desgovernadas e você não percebe. Tem um ditado que diz assim: quem pegou o trem errado precisa descer o mais rápido possível para diminuir o prejuízo. Se você pegou um trem errado e demora para descer, quanto mais tempo você demorar para descer, mais caro vai ficar para você voltar. E tem muita gente que está no trem errado e não desce. E sabe por que não desce? Porque o orgulho te impede de reconhecer: eu errei. Enquanto você está num caminho errado e demora para mudar a rota, o maior prejudicado disso é você e quem está junto com você nessa viagem. É impressionante a dificuldade que nós temos para reconhecer os nossos erros. É impressionante como o orgulho e a soberba se tornaram a maior barreira para o arrependimento. O fato de que você descer do trem que está errado vai expor que você de fato tinha errado, faz com que você permaneça no erro, simplesmente para não dar publicamente testemunho de que você errou. O que vão pensar de mim se eu mostrar que eu estou errado? O que vão pensar de mim se eu reconhecer que eu errei? E quando você vive sempre em função do que vão pensar de mim, você já delegou, os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vida já não é mais governada pelo Senhor, é governado pela opinião das pessoas. É por isso que Provérbios 17, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Porque a soberba, ela posterga o arrependimento. Em virtude do orgulho, eu demoro para tomar a decisão. Porque arrependimento nada mais é do que mudança de rota. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é o sentimento que fica aqui no seu coração: eu acho que errei. Você achar que errou e não tomar nenhuma decisão não é arrependimento. O arrependimento, ele requer necessariamente uma mudança de rota. E para que a gente possa mudar a maneira que nós estávamos agindo, nós precisamos romper com a soberba. Arrependimento muitas vezes vai requerer que a gente volte e restitua o mal que a gente causou. Arrependimento muitas vezes vai ter que voltar para alguém que você ofendeu e falar assim: perdão, o que eu falei de você estava equivocado. Mas a soberba, o orgulho, ela posterga o arrependimento. A soberba é o que faz você permanecer no trem errado por mais tempo. E sabe aonde essa batalha é travada? Eu paro, reconheço ou eu continuo? Eu percebi que eu estou errado, eu sigo ou eu volto? Sabe aonde acontece essa batalha? No campo dos pensamentos. O maior campo de batalha na nova aliança são os seus pensamentos. Quando nós não tomamos as decisões que deviam ser tomadas, inclusive o arrependimento, as mudanças necessárias, nós estamos permitindo que a plateia assuma o governo do jogo da nossa vida. Eu vou repetir para você: quando Você imagina um jogo de futebol, né? Vamos pegar um jogo de dois times grandes, São Paulo e Flamengo, jogaram essa semana e por sinal São Paulo ganhou, né? Só para te lembrar e lembrar os teus filhos que são flamenguistas. Mas eu prometi para o meu pai que eu não ia falar de futebol no púlpito. Não, eu não ouvi o que você falou. Mas você imagina que entram os dois times em campo, né? E daí a torcida começa a gritar, né? Vamos imaginar que a torcida começa a gritar para um... Vamos pegar um cara bem marrento, mascarado, Gabigol, né? E a torcida começa a gritar, xingar e ofender o cara, e o cara deixa que aquele grito da torcida entre nele. Simplesmente, vocês já perceberam que tem jogador que o pessoal fala assim, tem jogador de jogo grande, de clássico, e tem jogador que o cara treme em jogo grande. Por quê? Por que que treme? Porque o aspecto emocional interfere diretamente nas nossas ações. Você pega um jogo de tênis que é você sozinho, né? Dependendo da maneira que o cara se comporta em quadra, do grito que ele dá, como ele olha pelo adversário, ele entra na mente do adversário. Se você permite que as pessoas governem o que você está sentindo, você perdeu o controle dos teus pensamentos. E se você perdeu o controle dos teus pensamentos, você perdeu o controle da tua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender a dimensão do que eu estou te dizendo. Quando nós não tomamos as ações necessárias na nossa vida por causa da opinião das pessoas, nós estamos dando à plateia o governo do jogo. Você não pode terceirizar seus sentimentos. Quem terceiriza sentimento transfere responsabilidade para os outros. Alguém aqui viu a semana passada um cara numa Porsche que ele perseguiu um cara, um motoqueiro que quebrou o retrovisor do carro dele. Um motoboy quebrou o retrovisor de uma Porsche, acho que foi em São Paulo. Uma Porsche preta, caríssima. Eu acho que o cara, se ele trabalhasse a vida inteira com aquela motinha dele lá, ele nunca conseguiria imaginar o valor de um Porsche daquele. Aquele cara, quando ele começa a correr atrás daquele motoboy, com aquele Porsche, ele estava permitindo que aquele cara naquela moto governasse a vida dele. E ele vai atrás do cara até espremer o cara no muro, destruir a Porsche dele e matar o cara. Vocês viram isso? Esse cara foi preso, esse cara está preso hoje. O rapaz está morto e o carro dele está destruído. Sabe o que é isso? Completamente descontrolado nos seus pensamentos. Quem é que gostaria de ter o seu carro quebrado o retrovisor por um motoboy? Ninguém. Agora, você vai permitir que a quebra do retrovisor controle a tua vida? Você vai permitir que aquele cara governe os teus pensamentos? Você vai permitir que uma ação dessa te tire completamente da consciência ao ponto que você cometa, ao mesmo tempo, um assassinato, a destruição do seu carro e a tua prisão? Você consegue entender o que é terceirizar pensamento? É quando você permite que o outro, por uma ação que fez, por uma palavra que falou, interfira diretamente naquilo que você está pensando. Ele te tira do sério, te tira a razão. Você terceirizou teus pensamentos. Naquele momento, aquele motoboy, ele conseguiu entrar na mente daquele cara, que aquele cara não via outra coisa a não ser o desejo de vingança até o final. Uma pessoa desgovernada na mente, ela tem o descontrole da vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por aquilo que nós pensamos, e parar de transferir para os outros a razão da nossa raiva, a razão da nossa ira, a razão dos nossos temores, a razão da nossa dor. A gente tem transferido para os outros os nossos fracassos. Ah, minha vida não está legal porque se aquele cara tivesse pagado o que ele me deve. Não, a sua vida não está legal porque você não está bem. Para de transferir para os outros a responsabilidade dos teus fracassos. Para de transferir para os outros a sua ira. Ah, eu estou com pressão alta, eu estou com taquicardia porque fulano de tal. Fulano de tal não tem controle sobre a tua vida, você decide se o que a pessoa faz tem capacidade de influenciar ou não você. Quem controla o jogo? Quem está no jogo? Quem está na plateia? Não dê a ninguém o poder de gerar sentimentos ruins em você. Eu vou repetir isso. Não dê a ninguém o poder de gerar sentimentos ruins em você. Você define o que você sente. Você não tem como controlar o sentimento dos outros por você, mas você tem como controlar o teu sentimento com relação às outras pessoas. Esse governo está nas tuas mãos. Fala para quem está do teu lado: Deus te deu governo sobre os seus sentimentos e pensamentos. Eu tenho a capacidade de controlar o que eu sinto. Não faz sentido você continuar sendo tão fraco emocionalmente, ao ponto de que pessoas que você não conhece determinem o que você sente. Você entendeu isso? O que são as pessoas fracas emocionalmente? São pessoas que são controladas por outras que elas nem conhecem. Esse cara do Porsche está preso por causa da ação e da ira que ele sentiu por um cara que ele nunca tinha visto na vida. Quantas vezes você já brigou no trânsito? Eu nunca briguei no trânsito, mas se eu fosse perguntar de novo, quantas pessoas já ficaram iradas no trânsito e de dentro do carro xingaram o cara do vizinho? Eu tenho que infelizmente levantar minha mão. Pensa num lugar que eu fico irritado no trânsito. E às vezes eu fico olhando, eu nem sei quem é a pessoa que está do lado do carro. Às vezes você está na estrada, o cara vem, te corta, te dá uma fechada, daí você fala assim: ah, vou perseguir esse cara, né? Vou fechar ele também. E daí quando você vê alguém que você nunca viu na vida, está governando as suas ações. O teu sentimento, você entrega para alguém que você nunca viu. Alguém aqui já discutiu sobre política? Alguém aqui, na época de Lula e Bolsonaro, já teve alguma discussão em família? Agora deixa eu falar uma coisa, você acha que o Lula ou o Bolsonaro ligaram para você e falaram assim: ó, queria te agradecer, viu, por ter brigado com toda a sua família por minha causa? Os caras não sabem nem quem você é, e você está brigando com a tua família por alguém que você nem conhece. Larga a mão de ser tonto. Não permita que alguém que você não conhece interfira no teu pensamento, interfira nas suas relações familiares, interfira no teu amor pelas pessoas, e inclusive aprenda a respeitar o pensamento do outro. Quando você tem governo sobre o seu pensamento, você não quer impor o seu sobre o outro. Agora, quando você tem descontrole do que você pensa, você fica incomodado demais pelo outro pensar diferente de você. Isso se chama intransigência. Você se torna alguém intransigente. E quando você começa a agir dessa maneira, você está caminhando no caminho oposto do que Jesus nos ensinou. Jesus sabia muito bem lidar com as diferenças. Jesus sabia muito bem governar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Jesus sabia muito bem circular no meio de ataques, no meio de críticas, sem que ele sentisse pelo outro aquilo que seria convencional ou proporcional da maneira como era tratado. A base disso não se trata de você fingir que não sentiu nada, mas de enxergar a situação acima do fato. Você tem que enxergar a situação acima da realidade do fato, interpretar as emoções, interpretar a realidade espiritual que envolve circunstâncias e pessoas. E você precisa aprender a governar sobre tudo isso. Você entendeu o que eu te disse? Você muitas vezes cruza no carro com alguém, você não consegue administrar o fato de imaginar que essa pessoa hoje pode estar vivendo um problema terrível, pode estar numa situação dificílima, pode ter se divorciado, pode ter brigado com a mulher, pode ter perdido emprego, e de repente você coloca a sua vida que está tranquila, você está ouvindo uma musiquinha no carro, indo para a igreja, e você entra na mesma vibe do cara que está ao ponto de dar um tiro na cabeça. Porque você não tem governo dos seus, você é influenciado pelo de fora. Quando tem um texto nas escrituras, que é o texto da crucificação de Jesus, que para mim é muito chocante. Porque Jesus, no momento que está sendo crucificado, no momento que ele está sendo exposto, no momento que ele está sendo humilhado, ridicularizado, ele não permite que nada do que estão fazendo a ele interfira no sentimento dele pelas pessoas. Ele consegue olhar aqueles que estão crucificando ele e olhar por cima da situação e falar assim: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Jesus, ele não analisava a situação de uma maneira simples, ele olhava por cima da situação tudo que envolvia a situação. Tipo assim: Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem que eles estão crucificando o teu filho. Quando você consegue entrar nessa dimensão da vida, você consegue ter o governo dos seus pensamentos, você não terceiriza para o outro a sua dor, você não entra na mesma esfera, você consegue analisar a situação com mais clareza, e nós paramos de fazer isso. Nós não nos compadecemos, nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não analisamos contextos, a gente passou a julgar as pessoas. E quando você julga a pessoa, você sente ira de alguém, quando você sente raiva de alguém, você está permitindo que o outro gere em você os sentimentos. Os sentimentos que você carrega não podem ser gerados pelo outro, eles têm que nascer em você. Se você tem sentimentos a partir do que o outro fez, você está só reagindo, você não está tomando ação. Quem reage não governa. Você, para você poder governar, você tem que ser a fonte dos teus sentimentos, e não o outro. Então vamos ler junto Lucas 23, do 33 ao 34. Lucas 23, do 33 ao 34. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, agora salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido fixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Irmãos, esse é um texto que eu não sei se ele consegue exprimir o quanto Jesus foi ridicularizado. Os caras olhavam para ele e falavam: Se você não é rei, cadê o teu exército? Se não é rei, por que você não se salva? Ele estava na cruz, por nós, por eles, e sendo ridicularizado por eles. Naquele momento, se eu ou você pudéssemos estar naquela cruz, e tivéssemos o poder, porque um dos aspectos mais impressionantes da vida de Jesus é como ele começa e como ele termina o ministério, Tiago. Ele começa o ministério renunciando a usar o poder dele para si mesmo. Por isso que o diabo fala para ele assim: Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele podia fazer isso. Ele tinha poder para isso. Mas todas as vezes que você usa o poder de Deus em benefício próprio, você não se move na mesma natureza de Cristo. O poder de Deus é sempre para servir o próximo, não para benefício pessoal. E ele começa rejeitando a possibilidade de usar o seu poder em benefício próprio, e ele termina rejeitando a possibilidade de usar o seu poder, inclusive para se vingar da ofensa, da afronta, da mentira, da acusação. Agora, quantos de nós, com uma palavra mal colocada sobre as nossas vidas, a gente já escorre sangue na boca com sede de vingança? Quantos de nós, um comentário maldoso já nos tira do sério? Quantos de nós clamamos a Deus por justiça, simplesmente porque falaram uma coisa indevida sobre você? o intocável do Senhor, o ungido do Senhor, ninguém pode falar de você. A pessoa que não erra, o santo, o perfeito, o soberano. Sabe, irmãos, quando eu vejo a reação de Jesus, ela não era controlada pelas pessoas. Jesus tinha o governo dos seus pensamentos. Ele não terceirizava para os outros os seus sentimentos. Jesus não ficou revoltado, chateado, nervoso na cruz. Tem pessoas que não sabem controlar os seus pensamentos e as suas emoções, nem dentro de casa, na relação marido e mulher. Se você se ira com a sua esposa, e se você, esposa, não tem governo e controle da sua vida com o seu marido, como que você vai governar os seus sentimentos com alguém que você cruza na rua que não te conhece? Se aquele que você fez um pacto e uma aliança, você é descompensado, é evidente que você vai ter muito problema na rua. É evidente que você vai ter problema de relacionamento com as pessoas. Porque tudo começa em casa. Tudo que Deus produz, tudo que Deus quer fazer a partir de você, nasce a partir do teu comportamento em casa. Jesus começou a partir de um ambiente familiar. Certa vez os seus irmãos falaram assim: por que você não torna público tudo que você está fazendo? E Jesus falou assim: ainda não é chegada a minha hora. Todo o treinamento de Jesus foi em família. Os irmãos dele viam, a família dele via, e teve o tempo exato para que Deus tornasse público aquilo que ele vivia dentro de casa, na vida de Jesus. Esses dias me perguntaram assim, eu fui dar um seminário sobre 5 ministérios no Rio de Janeiro, até no mesmo lugar que a Ká foi com a gente lá, eu acho que o Júnior também estava na conferência lá no Rio, daí eles pediram para eu dar uma aula por Zoom. Daí a pastora responsável pelo seminário me ligou e falou assim: Cris, para te ajudar, a gente já fez um mapeamento de toda a igreja. Foi mapeamento da igreja? Eu falei assim: a gente fez um curso que tem aqui, que fala sobre 5 ministérios, e a gente já identificou as pessoas que têm uma graça apostólica, outros que são mais para pastor. Eu falei: como que vocês fizeram isso? Os coléricos, eles têm uma característica apostólica, os fleumáticos têm a característica de pastor. Eu falei: da onde vocês tiraram isso? Não, porque tem um curso que apresenta os ministérios por temperamento. Eu falei: ah, é? E como que você faz com João e Pedro? Os dois eram apóstolos, um com temperamento completamente oposto do outro. Não existe graça ministerial fundamentada em temperamento. Ela falou assim: nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Você não pode ministrar para a gente uma aula hoje como identificar os ministérios? Eu falei: tá bom. E eu tinha escrito ano passado aquele livro sobre maturidade e destino que trata os 5 ministérios. E eu falei: caramba, eu não falei nada sobre como você identifica. Daí eu preparei uma aula, até a gente pode fazer a próxima edição, acrescentar um capítulo a mais, né? E daí eu escrevi sobre isso. E o que o Senhor começou a me mostrar? Como você identifica uma graça ministerial? É de como a pessoa se comporta na igreja? Não, ela manifesta primeiro essa graça ministerial da maneira como ela é dentro de casa. É por isso que Paulo fala assim: quem busca o episcopado, grande coisa almeja, porém ele seja primeiro capaz de administrar bem a sua casa. Porque se você revela em casa uma graça que foi dada por Deus, essa graça vai fluir bem publicamente. Se você não consegue ser um pastor dos teus filhos, não adianta você ficar na porta da igreja cumprimentando todo mundo. Se você não é um cara que traz um fundamento sólido para a tua casa, você quer ser apóstolo das nações? Se você não consegue ter uma palavra profética dando destino na tua família, você quer profetizar no culto? Então a graça, a manifestação das graças, ela flui de casa. Por quê? Porque tudo que Deus faz começa de dentro para fora. Tudo que é gerado por Deus é gerado a partir das famílias. Então todo o processo de formação de Jesus também precisou passar pelo aspecto de ser cuidado por um ambiente familiar. Então, quando ele chega publicamente, Jesus era um cara que tinha o governo das suas emoções. As reações dele não estavam pautadas em como as pessoas o tratavam, porque ele tinha uma estrutura emocional, uma formação que foi bem feita. E quando eu falo de estrutura emocional, Entenda que nós temos, o homem é trino, é corpo, alma e espírito. Você pode ser um homem de Deus, estudado, que ora em línguas, que foi batizado pelo Espírito Santo, que tem faculdade de teologia. No campo do espírito, mas no campo das emoções, você pode ser uma pessoa fragmentada pela história da formação da sua vida.
Olá pessoal, graças a Deus, eu sou o pastor Adriano.
Eu sou a pastora Ana, estamos no mês de arrancada e você está na agenda do sonho.
E o nosso papel é trazer as boas notícias dos sonhos de Deus para você.
Olá, estamos aqui na faculdade, nós entrevistamos alguns jovens para saber a opinião deles a respeito dos conflitos mundiais atuais. Confira, você tem alguma opinião sobre a guerra da Ucrânia?
Eu acho
a reação de Jesus na cruz é algo impressionante.
Sua opinião sobre os conflitos em Gaza?
É um conflito que eu cheguei a ver o começo. Ele não reage na mesma altura da ofensa.
Eu não tô.
As pessoas estão ali matando.
Sua opinião sobre os conflitos
e matando ele, ridicularizando ao mesmo tempo.
Palhaçada. Eu não tô por dentro das coisas.
E ele olha pro céu no meio da sua dor e fala assim, pai.
É um conflito que eu cheguei a ver o começo.
Tem muita coisa que a mídia não mostra.
Você tem alguma opinião sobre a Terceira Guerra Mundial?
Nós estamos sabendo olhar para
essas paradas cibernéticas que tem, pode causar a Terceira Guerra Mundial.
E para conferir o vídeo completo, acesse o Instagram dos Jovens do Sonho. São muitas coisas acontecendo ao redor do mundo. Se você sente que não está tão bem informado quanto gostaria, eu convido você a estar no painel governo no dia 17, sábado.
Porque se você trata bem quem te trata bem, o centro do teu universo se chama você. Você é uma pessoa egoísta. As suas definições de bondade, elas estão equivocadas, porque elas nascem bom. Bom não é o que produz algum resultado positivo para mim. Bom é o que cumpre propósito diante de Deus. Por isso Jesus disse, não me chame bom. Bom é o que cumpriu um propósito. Por isso que Jesus só falava que era bom, Deus só falava que era bom quando ele finalizava o dia. Terminou o segundo dia e viu Deus que era bom, porque ele terminou. Tudo que é bom para Deus é algo que se conclui. Tudo que é bom para uma mente natural e caída é o que produz benefício próprio. Então a nossa análise, para que a gente possa ter o governo dos nossos pensamentos, não pode ser através de uma mente egoísta do que produz benefício para mim. Eu tenho que conseguir entrar nessa dimensão do espírito, onde eu consiga ver por cima das situações e amar as pessoas independente do que elas fazem para mim. E tratar as pessoas não na mesma moeda daquilo que eu recebo. Ele conseguia ver além do que estavam fazendo. Ele conseguia perceber a ignorância de quem fazia. Então ele olhava assim, Senhor, perdoa. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Quantas vezes você já percebeu que em uma situação, em uma ofensa, a pessoa perdeu, ela está falando um monte de coisa para te ofender, mas ela já está completamente fora de si. Na verdade, você é um bode expiatório de uma pessoa que está cheia de problemas na vida dela. E ela encontrou alguém para descarregar os problemas. Você já passou por alguma situação assim? É muito normal no comércio. Você vai ser atendido por alguém. Ou de repente você cruza com alguém que o cara está. E você é o escolhido do dia para ele tratar mal. Mas o problema não é você. Você precisa ter a leitura e olhar e falar assim. Não sou eu o problema. Essa pessoa não está bem. E quando você tem essa leitura, você consegue ter o mesmo espírito que havia em Jesus. Dentro de você fala assim, Senhor, essa pessoa não está bem. E você não reage na mesma moeda. Para que nós possamos ter governo dos nossos pensamentos, nós precisamos ser moldados a partir de uma nova natureza que entenda, preste atenção, que entenda o que é a convocação do Evangelho. Quando Paulo fala assim, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto foram ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós sabeis. Eu acho esse texto incrível. Paulo está falando assim, não foi só para crer em Cristo que você foi chamado, mas para padecer por Ele. E Paulo ainda fala assim, para isso fomos ordenados. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você foi ordenado a padecer com Cristo. Que palavra empolgante, eu estou vendo a expressão de alegria em vocês falando isso. Há um ânimo, há um vigor, há uma disposição, isso mesmo, fale com todo esse entusiasmo para quem está do teu lado. Você foi ordenado a padecer com Cristo, isso é uma excelente notícia. Um domingo de festa, de Dia dos Pais, e alguém vem aqui te dar uma palavra, você foi ordenado a padecer com Cristo. Mas sabe por que isso é bênção? Porque isso não é o fim. A Bíblia fala assim, se padecemos com Ele viveremos. Sabe, só pode experimentar da ressurreição de Cristo quem experimentou da morte com Ele. E você só vai com... Agora preste atenção. Não tem psicólogo, não tem terapia, não tem ninguém que seja capaz de levar você nessa dimensão de governo dos teus pensamentos, se não for a partir de um novo nascimento. Se você não for governado pelo Espírito, tudo se torna artificial. Eu sempre uso a expressão, é como colocar uma camisa de força na natureza adâmica. Ela parece que fica sob controle por algum tempo, mas em algum momento ela se solta. Sabe, nós fomos ordenados a poder provar em algumas situações de padecimento. E padecimento muitas vezes é negar nós mesmos. Não usar da justiça própria, do nosso direito de resposta. Nós precisamos entender que a plenitude de Cristo, ela se manifesta através de um processo que nós aprendemos a sofrer com Ele, a sofrer o dano. E todas as vezes que o sofrimento te bate à porta, o primeiro diagnóstico é negativo. A sensação que vem é, por que isso, Senhor? Por que comigo, Senhor? Por que agora, Senhor? Mas quando nós permitimos que essas crises trabalhem em nossas vidas, para uma genuína transformação, nós saímos de um estado de medo para um lugar de confiança. Nós saímos de um lugar de raiva para um lugar de misericórdia. Nós saímos de um lugar de pressa para um lugar de paciência. Quando eu estava preparando essa palavra sobre padecer, e eu digitei no dicionário do Google para ver algumas coisas sobre padecer, e me apareceu uma sugestão de vídeo do Theo Hayashi. Theo Hayashi, para quem não conhece, é um pastor jovem de São Paulo, líder do movimento Dunamis, da igreja Monte Sião. E faz um mês, mais ou menos, que a sua mãe, a pastora Sara Hayashi, faleceu. E eu entrei no vídeo para ver, e o Theo estava comentando da experiência dele com a morte, da experiência dele com o luto. E ele falou o seguinte: a morte da minha mãe me fez refletir muito a respeito do sentido da vida. A morte da minha mãe me fez refletir muito sobre o que eu defino como sucesso. Porque quando você se depara com a morte, você se depara com todo o processo de transição na vida, onde você tem que escolher, você tem que entender o que você deixa e o que você leva. E ele falou assim, eu comecei a pensar muito nisso, o que a minha mãe levou e o que a minha mãe deixou. E de repente ele falou assim, eu me vi olhando que não faz sentido número de seguidores em redes sociais, não faz sentido ser uma pessoa famosa, não faz sentido ter dinheiro, porque todo o dinheiro que eu acumular, eu não vou conseguir levar. Agora, de tudo que a minha mãe me deixou, dizia ele, eu me recordo de uma cena que ficou marcada na minha vida. O quarto dela ficava com a porta aberta de frente para o meu quarto quando eu morava com ela, e todas as vezes eu me lembro de abrir a porta do meu quarto e ver minha mãe ajoelhada na cama, ou ela estava orando ou ela estava lendo a Bíblia. Então, ele começa a entender, a partir da experiência da perda da mãe, a compreensão do que é de fato legado, o que de fato tem valor na vida. O que nós estamos construindo? Quando nós partimos daqui, o que nós estamos deixando? Sabe, toda pessoa que acha que aquilo que você constrói de temporal e de físico tem valor, quando você parte, aquilo que você deixou vira motivo de briga para quem está aqui. Agora, quando você constrói algo eterno, Quando você constrói algo eterno, você constrói sempre a memória das pessoas de olhar e falar assim: eu tive um exemplo a ser seguido. E não tinha como ouvir o Theo falando sem lembrar do processo de luto que eu passei com a minha mãe. Porque assim, de todas as pessoas que passaram na minha vida, quem me levou para Jesus foi ela. E hoje, todas as vezes que eu saio, que eu vou numa nação, eu posso estar no Japão, no outro canto do mundo, ainda me dá o sentimento de querer voltar para casa e contar para ela: mãe, tantas pessoas aceitaram Jesus. Mãe, hoje o Senhor fez isso. Porque a realidade é que o dia que ela me levou para uma igreja e me fez entender que Deus tinha algo na minha vida, todas as vezes que eu saio, eu estou dando sequência a algo que é eterno, que não para. E quando você se move dessa maneira, você começa a entrar na dimensão do Espírito. E quando você entra na dimensão do Espírito, você já não briga mais por aquilo que é temporal. Só quando você entra na dimensão do Espírito, que você entende o que tem valor, é que você consegue ser livre para você não entrar mais nos processos de discussões tolas, de permitir que os outros governem teus sentimentos, que as circunstâncias governem teus sentimentos. O que eu provei nessa segunda-feira, naquela manhã dentro de casa, foi libertador. Um dia com notícias difíceis, um dia com más notícias, eu passar quase 3 horas chorando de alegria, ao ponto da Leila entrar dentro de casa e me pegar chorando e assustada. Ela falou assim: meu, você não para, me fala pelo menos se é de tristeza ou de alegria. E eu falei: alegria. E continuava chorando. E eu queria passar isso para todo mundo. Porque a paz, a gratidão, ela não pode ser roubada de você por alguém. Eu decidi que ninguém tem capacidade para interferir no que eu penso ou no que eu sinto. Eu decidi isso. Quantos querem decidir isso? Fala assim: nessa manhã eu decido que ninguém tem o poder de roubar minha paz. Nessa manhã eu decido que ninguém tem a capacidade de produzir em mim tristeza. Eu tenho o governo dos meus pensamentos. Eu tenho o governo dos meus sentimentos. Eu não vou delegar a ninguém. Quando alguém te ofende e você recebe isso, você está falando: você tem capacidade de tirar minha paz. Quando você me ofende e eu não deixo isso entrar em mim, eu estou falando: quem governa o meu sentimento sou eu. Pode ser um cara bravo, pode ser um cara duro, pode ser um cara grosseiro como o Alan. Não vai tirar minha paz, Alan. Não adianta me olhar com essa cara. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Até aqui todos vocês, eu acho que já estão familiarizados com esse texto. O profeta Isaías tem uma visão. Ele vê o Senhor e vê os anjos ao redor. Uma visão magnífica. Uma visão gloriosa. Se é nos dias de hoje, o cara já grava um vídeo, já vai para a internet, já vai fazer um podcast, já vai. Eu preciso contar para vocês a visão que eu tive do céu. A reação de Isaías não foi essa. A reação de Isaías não foi querer fazer propaganda em cima da visão que ele teve. A reação de Isaías foi: ai de mim, porque eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Ver ao Senhor precisa necessariamente nos levar a um processo de autoconhecimento. É impossível. Preste atenção. Nós precisamos definitivamente romper com toda a religiosidade que existe dentro da igreja evangélica. É vergonhoso você encontrar gente falando que é crente, que é evangélico, mas não consegue entender quem é. Não tem governo dos pensamentos, não tem autocontrole, não tem domínio próprio. É vergonhoso você falar que você viu ao Senhor e você não consegue reconhecer a sua miséria, porque um dos aspectos de um encontro genuíno com Deus é você reconhecer que você não é nada. Quando Isaías vê o Senhor, ele olha para si e fala assim: cara, eu não sou digno dessa visão. Todas as vezes que eu me aproximo de Deus, eu me sinto menor. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de provar da graça do Senhor, eu me sinto pequeno. É incompatível você conhecer a Cristo e ficar mais orgulhoso. É incompatível você conhecer a Cristo e se tornar arrogante. Sabe, às vezes eu vou ministrar em alguns lugares, em algumas cidades mais distantes, e de repente eu acabo de ministrar e fico conversando com as pessoas. E a semana passada, uma criança de 8 anos de idade, deve estar até me assistindo, se chama Samuel, do Rio Grande do Sul. Ele chegou na conferência em Curitiba e assistiu todas as noites eu pregando. E a mãe dele veio apresentar ele para mim e falou assim: Cristiano, o Samuel quer te conhecer. Ele não quis ir para a salinha nenhum dia, ele amou a tua palavra. Eu falei assim: tudo bem. Eu sentei com ele e falei assim: ô Samuel, você queria me conhecer? Eu falei: o que, que você gostou da palavra? Ele falou assim: tio, você fala igual Jesus, eu entendi tudo. Gente, eu falei só sobre o novo pacto, uma palavra meio complexa. Daí a mãe dele começa a me mandar mensagem todos os dias depois da conferência de Curitiba, pelo Instagram, no inbox, uma fotinho do Samuel assistindo as minhas mensagens no YouTube. Deus me conectou àquela criança no espírito. E ela falou assim, ele perguntou se você poderia passar o seu WhatsApp para ele. Eu falei: posso? Eu me senti responsável por aquela criança. E esses dias eu recebi uma mensagem do Samuel no WhatsApp. Ele falou: Cristiano, eu estou ouvindo várias mensagens. Eu falei: sim, é mesmo? E você gostou? Ele falou: eu gostei. Ele falou assim: a que eu mais gostei foi desconectando-se de Adão e conectando-se a Cristo. Gente, a criança tem 8 anos de idade. E você sabe o que eu me lembrei? Quando eu tive uma experiência na Venezuela, que Deus abriu os meus olhos, que eu comecei a entender a realidade da cruz do Novo Pacto, o Lucas Marques falou algo para mim. Ele falou assim: Cristiano, ouça o que eu estou te dizendo, Deus vai te levar a águas muito profundas. Mas ele vai te dar a habilidade de cada vez que você for profundo, você voltar mais raso. E você vai ser ouvido e compreendido por crianças e por teólogos. A sua palavra vai ser tão simples que as crianças vão entender. E a sua palavra vai ser ao mesmo tempo tão profunda que vai confrontar os teólogos. Sabe por quê? Porque eu não falo de uma instrução que eu recebi. Eu falo de uma vida que eu carrego. E essa vida é a única capaz de estabelecer sobre nós governo sobre os nossos pensamentos. Ver ao Senhor tem que nos fazer sentar com uma criança de 8 anos como quem estivesse sentando diante de um rei. Quando você vê ao Senhor, você tem que entender que não tem mais maior ou menor. Quando você vê ao Senhor, você precisa ser levado a um lugar de humildade. Sabe por que hoje tem tantas igrejas evangélicas nessa nação? Não é porque Deus está operando muito na nação, é porque há tanto orgulho no coração do homem que as pessoas não sabem mais caminhar junto. Então rompem com seus pastores e montam seus próprios ministérios. Infelizmente, a quantidade de igreja não é expressão do favor de Deus, ela expressa mais o orgulho de pessoas que não sabem caminhar juntos. Eu decidi me sujeitar, eu caminho há 28 anos com o apóstolo Hélio. Sabe, eu vejo pessoas indo de um lado para o outro, desgovernadas, e do jeito que são desgovernadas com a vida, são desgovernadas nos seus pensamentos. Você não vence batalhas, tem algumas batalhas que você não vence, principalmente porque você desconhece as suas fraquezas. Você desconhece suas fraquezas e você desconhece suas forças. Porque todo processo com Cristo nos leva a um autoconhecimento. Todas as vezes que você se aprofunda em Cristo, Ele expõe para você quem você é, suas fraquezas, suas debilidades e também aquilo que Ele colocou em você que pode ser usado por Ele. Se você não sabe quem você é, você terá dificuldade de saber o propósito da sua existência. Quem não tem identidade também não sabe para onde está indo. E sem um destino, sem um alvo, nenhum caminho faz sentido. Esses dias eu estava vendo um filósofo falando do que acontece com as pessoas que ficam perdidas em um deserto. Uma pessoa que se perde no deserto, ela entra em crise de ansiedade. E a crise de ansiedade não é porque não tem saída, é porque tem muitas possibilidades de saída. Uma pessoa, você entendeu o que eu te disse? Uma pessoa que fica perdida no deserto, ela não entra em crise porque ela não tem saída. É porque ela olha para todos os lados, e todos os lados pode ser uma possibilidade de saída. Sabe o que isso quer dizer? Quando você não tem um alvo, você está perdido. Se você não tem um destino, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, é sinal que você está perdido. O cérebro, ele funciona através de alvos. Então a dopamina é produzida através de alvos. Se você tem um alvo à tua frente, você alcança esse alvo, isso vai gerando no próprio cérebro dopamina. Quando você não tem alvo, quando você não sabe, você entra em crise, ansiedade, depressão. Por isso que as pessoas sem sonhos, as pessoas sem visão, as pessoas sem destino, sofrem de ansiedade. E essas pessoas que não têm alvo, elas estão completamente vulneráveis ao grito da torcida, porque eu sei, se eu sei para onde eu estou indo, eu não vou parar com o que estão falando a meu respeito no caminho, nem para bem, nem para mal. Eu não posso parar nem no elogio, nem na crítica, porque eu sei para onde eu estou indo. Agora, quando você não tem um alvo, você se distrai com qualquer comentário. Quando você não tem um alvo, qualquer coisa te faz parar. Salmo 139 fala que os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que eles existissem. Os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: os teus dias foram escritos pelo Senhor, mas os teus dias não foram definidos por Ele. Eles estão escritos, mas não estão definidos. Eles estão escritos, mas você define se você quer viver. Quantas pessoas estão vivendo do seu jeito? O plano de Deus está aqui, mas você tem caminhado aqui, e caminhado aqui em nome de Jesus, faz um monte de coisa da tua cabeça, não se sujeita a nada e nem a ninguém, e daí depois pergunta porque as coisas não dão certo. Se aprendemos a conhecer a vontade de Deus através do Espírito, nós vamos viver o que está escrito. Nossas escolhas serão acertadas quando os nossos pensamentos estiverem alinhados. E para os nossos pensamentos estarem alinhados, você precisa ter governo sobre eles. Você não pode deixar o seu pensamento refém de alguém, e muitas vezes de alguém que você nem conhece. Você sabe que em toda filosofia, que em toda religião, existe um princípio comum ao cristianismo: nós não podemos avançar no processo de autoconhecimento sozinho. Toda filosofia, toda religião, ela apresenta sempre a figura de um tutor, de um mentor, de um guia. E a Bíblia também fala que nós precisamos de um pai, de um pastor. Por quê? Nós precisamos de alguém que nos dê a mão e nos dê destino, para que a gente possa tomar decisões alinhadas com o desenho de Deus. E não se trata de você decidir por alguém o tempo todo. Não se trata de se tornar dependente de alguém. Esses dias, eu estava vendo um cientista falar que existe trabalhos sendo desenvolvidos que vão mudar radicalmente a realidade da vida humana nas próximas décadas. Segundo esses caras, o próprio Elon Musk já trabalha com algumas perspectivas de que ele possa viver 150 anos. Se você começar a estudar o campo da ciência, e hoje tem muito conteúdo na internet, começa a pesquisar sobre ciência de longevidade. Né? Procura a ciência, o que a ciência está falando sobre longevidade. Já é algo dado como certo entre eles viver 150 anos. E as primeiras pessoas que estão nessa lista são esses bilionários. Agora eu te falo assim, qual o sentido de você viver 150 anos se você não tem um propósito para estar vivo? A questão, num futuro muito próximo, Du, não vai ser mais saúde. A questão vai ser qual a razão da sua existência. Porque se você tem condições de estar vivo, mas a sua vida não faz sentido, então a questão não vai ser saúde para estar vivo, vai ser propósito de vida. Seus pensamentos serão mais importantes do que seus ganhos financeiros, do que sua própria saúde, porque para a saúde vai ter solução, mas para os teus pensamentos não tem nada, não tem nada que a ciência possa fazer para te ajudar a pensar certo. Só o Espírito pode gerar em você uma capacidade de olhar a vida a partir de um alvo, de um propósito. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente ou dos seus pensamentos, para que vocês possam ser capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, não tem como você provar da vontade de Deus pensando da mesma maneira. Uma pessoa que é governada por uma buzina, por uma fechada no trânsito, uma pessoa que é governada por uma discussão política e perde amigo e perde relacionamento porque não sabe governar os seus pensamentos e, consequentemente, os seus sentimentos, é uma pessoa que não foi transformada na mente. E se ela não é transformada na mente, segundo o texto de Romanos, ela não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, nessa manhã, o que o Espírito Santo quer gerar em nós é a responsabilidade sobre os seus pensamentos e sobre as suas ações. Não delegue, não terceirize a ninguém aquilo que é responsabilidade tua. Sabe, decida hoje: eu não vou mais ficar irado por causa de alguém. Eu não vou mais ficar depressivo por causa de alguém. Ninguém tem o poder de determinar o que eu penso e o que eu sinto. Eu escolho pensar e sentir. Você tem o governo dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. A Bíblia fala: nós temos a mente de Cristo. Se lembre de Jesus na cruz. Tudo o contrário. E ele olha para aquele cenário, no meio daquela situação, e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nenhuma daquelas pessoas conseguiu tirar Jesus do sério. E nós nos tornamos um com Ele. Nós nos tornamos um com Ele. Precisamos aprender a ser governados pelo Seu Espírito. Se coloque de pé. Eu quero fazer duas orações nessa manhã. A primeira delas, eu quero orar por você que veio pela primeira ou segunda vez aqui. Você é novo na igreja e você fala assim: eu entendi essa palavra. Assim como aquele menino de 8 anos que falou assim: eu entendi a tua palavra, Cris. Você entendeu hoje também e você reconhece que você precisa entregar a sua vida ao governo de Jesus. Se você está vindo pela primeira ou segunda vez e quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar com você e você repete essa oração no seu lugar. Feche os teus olhos aonde você está e repita comigo essa oração aí. Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi a tua palavra e eu entendo que preciso do teu governo sobre a minha vida. Quero entregar minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me permita, a partir de hoje, começar uma nova história. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levanta sua mão no seu lugar, só para eu saber se você fez pela primeira vez essa oração hoje. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais aonde? Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Do lado de cá tem alguém? Amém, Deus te abençoe. Vocês poderiam fazer a gentileza, vocês que levantaram a mão e fizeram essa oração? Eu vou pedir para que os pastores façam uma oração especial por cada um de vocês. Por todos vocês que levantaram a mão. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Não precisa ter vergonha, a gente vai orar por você. Eu quero orar, fazer uma oração especial por você. Todos vocês, quem estava do lado de cá, os do lado daqui, venham para cá, por favor, a gente vai orar por você. Isso. Já tem um pastor com cada um aí. Mais alguém? Venha mesmo, nós queremos abençoar a tua vida nessa manhã. Isso, tem mais gente ali. Mais gente, mais pastor aqui, por favor. E agora eu quero orar também com vocês que nessa manhã, ouvindo essa palavra, falaram assim: eu não posso mais viver terceirizando meus sentimentos, minhas emoções. Eu não posso mais viver permitindo que os outros controlem o que eu sinto. Eu quero entrar nesse lugar de assumir o governo sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, e isso só é possível através da tua vida com Cristo. Se você quer viver isso a partir de hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar hoje nessa manhã. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos. Quero colocar as nossas vidas nessa manhã. Pai amado, nós estamos vivendo um tempo de tanto ataque nos pensamentos. Pai amado, nós estamos vivendo um tempo onde, nessa era do cancelamento, onde tanta crueldade, onde tanta maldade, aonde tantas palavras vêm para nos entristecer, nos angustiar, mas a tua palavra nos ensina que o Senhor nos deu o governo sobre os nossos pensamentos. A tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Nós não queremos ser pessoas reativas, nós não queremos ser pessoas que sejam influenciadas por uma crítica, por uma palavra, mas nós queremos cada dia mais ter esse alvo claro, para que nada nos desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas consciente de quem somos, possamos prosseguir, tendo controle dos nossos sentimentos. Eu quero orar por aqueles que têm se sentido tristes, por aqueles que têm se sentido angustiados, por aqueles que têm sido roubados na sua paz, que nessa manhã você possa perceber o governo de Deus sobre a tua vida, que o Espírito Santo te envolva, te trazendo alegria, e que ninguém, nós declaramos que ninguém seja capaz de roubar de você a paz que o Senhor te dá, a alegria que Ele gera, que todo sentimento possa ser gerado em você de dentro para fora, que você não seja influenciado de fora para dentro. Você não é governado pelos seus cinco sentidos, você é governado pelo teu Espírito, e eu declaro ao teu Espírito, receba vida nessa hora. Receba a vida nessa hora, que o Espírito governe sobre a alma, e que assim você possa ter uma mente sã, pensamentos governados pelo Senhor, sua identidade restaurada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que aquele que discutia no trânsito não discuta mais, que aquele que brigava com a família por política não brigue mais, que aquele que com facilidade se irava, não se ire mais, mas que nós possamos ser guiados pelo Espírito, e que assim possamos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, glória a Deus.